Euronet Plus.
Na Europa Comunitária, o último Conselho serviu para se encontrarem alguns avanços no desenho do plano de recuperação pós-pandemia. Reunidos por videoconferência, os 27 tiveram oportunidade de apresentar as suas ideias e calibrar algumas propostas na discussão do Conselho Europeu sobre a proposta da Comissão para a criação de um fundo de recuperação e resiliência. O Presidente do Conselho, Charles Michel, deu também nota dos avanços conseguidos, mas lembrou a necessidade de trabalho redobrado na preparação da próxima Cimeira, até porque a negociação continua particularmente difícil e complexa. Com este pano de fundo, o nosso convidado de hoje é o engenheiro José Manuel Fernandes, que vai aqui projetar um olhar sobre esta Europa ainda em plena pandemia. Por agora, muito obrigado pela sua disponibilidade.
É um prazer.
Pedi-lhe então, engenheiro José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, uma primeira análise a esta cimeira de transição. Foi essa a ideia com que se ficou do último encontro, sendo que o pensamento dos líderes europeus está já voltado para a negociação que está a decorrer e para essa eventual cimeira presencial em meados de julho, onde aí sim se pretende que o impasse sobre o próximo orçamento comunitário e também estes planos, estes fundos, possa estar ultrapassado. Como é que o engenheiro José Manuel Fernandes analisa todas estas variáveis em jogo?
Nós, à escala global, precisávamos efetivamente de líderes, mas o que vamos tendo é governantes, tal como na União Europeia, porque são governantes que olham só para si próprios. Vamos retirar desta equação a Angela Merkel e o Macron, que fizeram uma proposta verdadeiramente revolucionária também eles, que, aliás, são os 500 mil milhões de euros para o Fundo de Recuperação. Mas repare, é necessária urgência. A Comissão Europeia atuou bem desde o início, com tudo o que estava à sua disposição. Eu acho que ainda nem há consciência que Portugal tem cerca de 12 mil milhões de euros ainda por executar nos fundos do Portugal 2020 e a partir do próximo mês de julho vão estar um ano a 100%. Não há desculpas para não utilizarmos estes recursos na economia e já agora eu espero que o Estado não tenha a tentação de os usar para si próprio. Mas depois também aquela medida do SUR...
Já agora, engenheiro José Manuel Fernandes, permita abrir aqui um pequeno parênteses em relação a essas verbas que ainda estão por utilizar no âmbito do 2020. Como é que se chega a este quadro? A inépcia, inação, como é que isto é justificável?
Relaxamento, burocracia interna, regulamentos que são inventados aqui em Portugal, que obrigam a que sejam os projetos que têm de caber nos regulamentos e não a realidade a caber nesses regulamentos. Há projetos que são torturados para caberem nos regulamentos, as autarquias sabem bem disto, as empresas também, e depois há algo também que é chamada regra N+3, ou seja, o que está autorizado num ano tem 3 anos para ser executado. E, portanto, teoricamente, nós temos até 2023 ainda fundos do Portugal 2020 para usar, mas a economia está a precisar deles, são a 100%, é urgente que sejam utilizados. Mas eu estava-lhe a dizer que a Comissão Europeia fez o seu trabalho, com apoios também com linhas de crédito para as empresas manterem os trabalhadores, a possibilidade das ajudas de Estado, a remoção das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Parlamento ainda foi mais ambicioso, mas o Conselho tarda a decidir. E tarda a decidir porque há egoísmos nacionais que impedem uma solução rápida. Dito isto, há algo que tem de ser assinalado, que é do nunca visto e até do impensável há cerca de 3 meses atrás. Repare que é vai haver bonds, são recovery bonds, não são eurobonds, mas são é a partilha de dívida, são garantias comuns para o investimento.
Ou seja, temos na prática, do ponto de vista prático, na realidade, temos uma espécie de desenvolvimento do conceito de dívida europeia. Chamemos-lhe o que quisermos chamar.
É o orçamento da União Europeia que vai fornecer as garantias para a Comissão Europeia ir buscar 500 mil milhões de euros que depois vai meter no orçamento em subvenções mais 250 mil milhões de euros, que depois vai emprestar a cada Estado-membro com taxas de juros próximas do zero, uma vez que a Comissão Europeia tem a classificação máxima em termos da notação da dívida. E, portanto, há aqui uma partilha, algo que há 3 meses atrás, antes da Covid-19, se dissesse isto a alguém, diziam que era impossível. E há aqui um avanço. E o único ponto que eu considero positivo deste Conselho Europeu é o de nenhum governante ter colocado em causa este objetivo das garantias comuns para uma dívida que vai ser assumida pela Comissão Europeia e uma parte paga pelo Orçamento da União. Depois, claro que isto também é toda a liturgia agora da negociação, mas os chamados frugais, que até são os que mais beneficiam do mercado interno e escondem isto aos seus eleitores e aos seus cidadãos, eles próprios percebem que se não houver uma solução europeia, se isto houver uma desagregação, se não houver um aumento da procura, eles deixam de exportar, eles também são prejudicados. Agora, a questão está em saber se vai manter esta proporção das subvenções e dos empréstimos, mas uma coisa é certa, vamos ter um fundo de recuperação ou de relançamento da economia, é até um nome que eu prefiro, com um grande montante e que, insisto neste ponto, vai estar disponível em 2021, 2022, 2023, 2024, é só estes anos. No entanto, a grande maioria do montante vai estar em 2021 e 2022, o que obrigava Portugal a preparar-se desde já, porque vai ter uma dificuldade em absorver tudo o que vai ter à sua disposição em 2021 e 2022.
Jorge Manuel Fernandes, vamos já a esse ponto da preparação de Portugal e das expectativas, mas eu gostava que desenvolvesse ainda mais o seu raciocínio sobre estas várias visões em confronto, países frugais, por um lado, que defendem empréstimos, não subvenções, insistindo sempre na nota da condicionalidade. Temos este eixo franco-alemão a que já se referiu há pouco, e temos agora também os chamados países amigos da coesão, cuja solidariedade aparentemente também já se desfez. 17 Estados-membros, os mesmos da Cimeira de Beja de 1 de fevereiro passado, não sei quem se lembra dos nossos ouvintes, de quem nos escuta nesta altura, essa solidariedade de alguma forma desfez-se após a apresentação do plano de recuperação, com alguns países mais pobres a dizerem-se prejudicados na concentração de apoios a economias mais desenvolvidas, como é o caso de Itália, de França, de Espanha e, num certo sentido, até de Portugal, que, enfim, países que se queixam são países com menos casos de coronavírus e com menor dependência de setores como o turismo. Estamos a falar de países bálticos, estamos a falar de países do leste europeu, como a Hungria, como a Bulgária, como a Roménia. Estes países estão a contestar os critérios deste instrumento de recuperação e resiliência e insistem em que o foco não deve estar tanto na emergência sanitária, mas também no impacto do confinamento. E, em concreto, eles rejeitam que, para cálculo das transferências, seja ponderada a taxa de desemprego, em particular entre 2015 e 2019, critério que é usado pela Comissão, para considerar que quanto mais o desemprego, menor a capacidade de recuperação da economia. E esses países dizem que o que deve ser valorizado é o PIB per capita. Como é que acha que este tipo de exigências dos países da coesão, cuja solidariedade aparentemente se desfez, e volto a lembrar a Cimeira de Beja de 1 de fevereiro passado, pode de alguma forma prejudicar os interesses de Portugal?
Em julho, estou convencido que não à primeira, mas à segunda reunião, vai haver unanimidade no Conselho. E é necessária unanimidade para haver o quadro financeiro plurianual e este fundo de recuperação e relançamento da economia. E depois, já agora, para podermos ter este fundo de recuperação, é necessária uma alteração dos recursos próprios, das receitas da União Europeia, fixando em 2% do rendimento nacional bruto o seu máximo possível, o que obriga à ratificação de todos os Parlamentos Nacionais, e são 41, porque na Bélgica, por exemplo, são 6 que têm que dar o seu parecer. E, portanto, há aqui, efetivamente, uma dificuldade. Mas esta crise...
E temos ou não ainda o fantasma a crescer a esses condicionalismos, ainda o fantasma do Tribunal Constitucional Alemão de Karlsruhe e aquela resolução sobre o BCE? Acha que é um fantasma?
Há esse fantasma, mas a realidade acabará e as decisões vai impor-se a esse fantasma, que acabará por deixar de ser fantasma. Agora, nós temos neste momento uma crise que não tem paralelo e todos percebem que não há culpados. Não se pode falar aqui no risco moral que tantas vezes é utilizado e foi utilizado. Atingiu todos. O choque foi simétrico, com efeitos assimétricos. Agora, o que cada Estado-membro faz sempre nas negociações é procurar receber o máximo e colocar o mínimo. Quando os países da coesão se juntaram, os amigos da coesão, e já agora os amigos da coesão são aqueles que têm acesso ao Fundo de Coesão, porque ao Fundo Social Europeu e ao FEDER têm todos, e são aqueles que têm menos de 90% do rendimento nacional bruto per capita, sendo 100 a média da União Europeia. Quando se juntaram, estavam a defender um bolo comum onde não existissem cortes para cada um ter mais. Neste momento, também queriam que existisse mais ou menos os mesmos critérios para o fundo de recuperação, para o fundo de relançamento. E esses critérios não estão a ser aplicados. Aqui é sobretudo os Estados-membros que foram mais atingidos pela Covid-19, nomeadamente a Itália e a Espanha, que recebem mais. Portugal também recebe mais que os do leste. E é natural que os do leste estejam a reclamar, e também o fazem por uma questão negocial, para ver se vão buscar noutros fundos mais um bocado, e portanto isto também faz parte da estratégia, mas eu estou convencido que em julho teremos o acordo no Conselho por unanimidade.
Mas há pouco referiu-se aos chamados países frugais, disse serem dos países que mais beneficiam com esta arquitetura europeia e com o mercado único, mas sendo também um profundo conhecedor dos vários enquadramentos políticos nacionais, como é que acha que esses governos vão vender ou terão de vender para opiniões públicas e para eleitorados, em alguns casos até hostis, relativamente ao Sul, vou vender esta decisão europeia? Eu recordo, dou dois exemplos da Holanda, desde logo há duas semanas, quando o governo holandês se colocava numa posição de alguma forma difícil, quando informava o Parlamento Nacional que não via nenhuma razão que justificasse a entrega de dinheiro aos países em dificuldades. E há uns meses há um vídeo que, de resto, teve ampla repercussão nas redes sociais, do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, num momento público com um camionista, em que o camionista se dirige ao primeiro-ministro holandês e disse qualquer coisa como: veja lá, não quero nem um cêntimo dos meus impostos naqueles tipos do Sul. Ao que o senhor primeiro-ministro holandês Mark Rutte responde: vou levar isso em linha de conta, vou levar isso em linha de conta. Como é que, neste diálogo destes governos dos países frugais, Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia, com as suas opiniões públicas e com os seus eleitorados, eles vão vender o que quer que aconteça em Bruxelas, sem que isso pareça ser uma derrota à luz desses eleitorados?
É a prova de que nós temos governantes, não temos líderes, que escondem a verdade aos seus cidadãos, que são populistas. Era fácil fazer o discurso, e é o discurso da verdade, era dizer algo muito simples, que é: olhem, nós recebemos mais do mercado interno, mais de 10 vezes do que aquilo que colocamos no orçamento da União Europeia. Os benefícios são muito superiores àquilo que colocamos no orçamento. Olhem, depois, ainda temos compensações, os chamados rebates, neste orçamento. Era fácil fazer este discurso, e os frugais são os que mais beneficiam do mercado interno, os que recebem mais, e eles escondem estes números, que eles concordam com eles, que são públicos e que a própria Comissão, há cerca de 2 anos, os revelou. Agora, António Costa, e aqui em Portugal, procura-se pôr as coisas só em cima da Holanda, para se esconder a fraqueza dos socialistas também da União Europeia e a ausência de força de António Costa junto dos seus pares. Porque os mais relutantes e que têm feito intervenções mais contundentes nas reuniões internas é a Suécia, socialista, é a Dinamarca, socialista, e a Finlândia também diz que recusa a alteração dos recursos próprios, também com os socialistas do governo. Mas para se
critica então a utilização da expressão repugnante naquela reação do primeiro-ministro português relativamente à Holanda?
Não critico a expressão repugnante, mas serviu para desviar as atenções para cima da Holanda, escondendo que os mais radicais até são da família socialista. Estou a falar da Suécia e estou a falar da Dinamarca. No entanto, são radicais sem razão, são populistas e conduzem a fraturas desnecessárias e fraturas que não têm em conta os enormes benefícios que têm do orçamento da União Europeia. O Reino Unido saiu e agora percebe que afinal receberia muito mais nem que pagasse, nem que tivesse nenhum desconto naquilo que são as suas contribuições, uma vez que já agora o Reino Unido ainda tinha aquele rebate, aquele cheque britânico, tinha um desconto de 66% entre aquilo que dava e aquilo que recebia, havia depois um desconto de 66%, mas também escondeu sempre isso aos seus cidadãos. E, portanto, o esconder-se os benefícios da União Europeia e só o falar-se das contribuições leva a que as populações e os cidadãos tenham ideias erradas e não vejam o conjunto e não vejam os benefícios.
Mas,
engenheiro
José Manuel Fernandes, mas reconhece que esta questão da condicionalidade vai ter de ser bem depurada do ponto de vista das exigências de condicionalidade até onde acha que se pode ir. Um analista, enfim, com alguma graça, dizia que na discussão deste plano de recuperação, a questão é esta. Há um grupo de países que está disposto a pagar o almoço a quem está sem dinheiro na carteira, mas pagando esse almoço, garante que todos continuam sentados à mesma mesa no mesmo restaurante. Mas, atenção, como contrapartida, quer escolher o menu e quer ter o direito de pôr fim ao jantar ao mínimo sinal de excesso. Enfim, o que é que esta imagem gastronómica, antropológica, no fundo diz? É de que há um grupo alargado de países que não vai abrir mão de uma espécie de vigilância orçamental. Com a sua experiência, até onde acha que este tipo de vigilância e de condicionalidade pode ser exercida?
Nessa imagem falta aí um dado essencial. É que a Alemanha...
Venha ele, venha
ele. A Alemanha é responsável por 27%, por 21% do orçamento, e a França por 17%. E estes dois Estados-membros defendem esta solução. E só os dois são responsáveis por 38% do orçamento. E depois, aqueles mais pequeninos que dão uma contribuição
pagam quase metade,
simbólica...
Pagam quase metade do jantar, é isso?
Pagam quase metade do jantar. E os outros que, não, que pouco pagam e que tanto recebem querem serem eles a decidir o restaurante e a decidir o menu. Isso não é aceitável. Sobre a condicionalidade... Mas há algum português, por exemplo, que não queira que o dinheiro dos fundos europeus seja bem investido? Todos queremos. Os fundos europeus...
O histórico, sobretudo nos anos 90, não é propriamente muito otimista. Desta vez há erros que não podem ser cometidos e há graus de exigência que têm de ser muito elevados, sobretudo quanto às escolhas, às opções que têm de ser feitas, certo?
Mas repare qual é a pergunta que nós fazemos sempre. É o que é que há aí a fundo perdido? E depois aí é? Então vamos a isso e vamos utilizar isso. Portugal ainda não fez a pergunta de o que é que vai fazer com os 19 milhões de euros que vai ter por dia e que vão ser concentrados sobretudo em 2021-2022. E é urgente que faça essa pergunta. E os projetos têm que ser projetos que criem competitividade, que aumentem a produtividade, que ajudem à coesão territorial, económica e social, que tornem a nossa economia e as nossas empresas também resilientes e que o ambiente esteja, se tenha em conta.
Mas esse pode ser um dos ângulos da condicionalidade, a necessidade de aposta em projetos ambientais, na digitalização, na ciência, na descarbonização do continente até 2050, claro. De resto na senda do Pacto Ecológico da senhora Ursula von der Leyen.
Há também
agora a questão da reindustrialização da Europa, enfim, posta na atualidade pelas próprias consequências da Covid-19 e pela dependência de cadeias de produção e de fornecimento da Ásia. É para aqui, é este tipo de condicionalidade que tem também de estar sobre a mesa?
Tem de estar sobre a mesa a boa utilização dos recursos com os objetivos que eu disse e que devem respeitar o Green Deal, o combate às alterações climáticas, reforçar o digital, depois a questão da saúde é essencial também, a proteção civil também será reforçada e depois devemos apostar em projetos que criem emprego, em projetos que contribuam para a nossa competitividade, para a nossa produtividade, reforçarmos, por exemplo, a educação e nós somos, na União Europeia, dos países que menos licenciados e estudantes têm no secundário. São estas as preocupações. Agora, neste momento, o Governo já deveria ter tido encontros, decisões mesmo resultantes do envolvimento das autarquias, das universidades, das empresas, das IPSS, para que Portugal esteja preparado para, em 2021, executar de imediato a enorme pipa de massa, como eu costumo dizer, que vai ter à sua disposição. E o dinheiro tem que ser bem utilizado. E se a condicionalidade for isso, está bem. Agora, a condicionalidade nunca terá nada a ver com aquilo que muitos procuram dizer, até porque isto não tem paralelo com a Troika. Não tem nada, não é essa condicionalidade. Chame-se-lhe outra coisa. Os recursos têm que ser bem utilizados. E os portugueses também querem que assim seja. Caso contrário, se recebermos muito dinheiro e, no fundo, fizermos projetos que não contribuem nem para a competitividade, nem para a coesão, e que no futuro só nos dão despesa, tal não nos servirá para nada.
Mas acha que temos instituições suficientemente ágeis, suficientemente fortes, suficientemente atuantes para que esse escrutínio, essa vigilância sobre a utilização e aplicação dessa chuva de milhões que se anuncia de ser eficaz, ser efetiva?
Mas nós já devíamos estar a definir onde é que vamos investir os recursos. Repare bem nisto. Portugal vai ter do Fundo de Recuperação 15,5 mil milhões de euros. Vai ter, por ano ainda, o Portugal 2020 com dinheiro a 100%. Tem depois o Portugal 2030, onde o envelope que está previsto, se juntarmos também os pagamentos diretos aos agricultores, é 33 mil milhões de euros. Estamos a falar logo aqui de 48,5 mil milhões de euros. E depois, ainda temos de olhar para os programas que são geridos centralmente pela Comissão Europeia. Temos de olhar também para aquilo que é o InvestEU, que eu sou o negociador, que permite aí, em termos de empréstimos, aquilo que nós quisermos. E como eu costumo dizer, nós temos de fazer aqui uma mudança. Nós não podemos ser apenas meros utilizadores dos fundos. Temos aqui 48,5 mil milhões de euros, só olhamos para aquilo, é um rendimento mínimo garantido brutal, e não olhamos para os outros instrumentos. Não, nós temos de ser programadores dos fundos. Isso é urgente fazer-se esse trabalho. E se nós, desde já, definirmos a elegibilidade dos projetos, onde é que vamos investir? Fica tudo claro, as pessoas preparam-se e não há habilidades da última da hora, andar-se a desviar dinheiro de uma região para outra, entre programas. As pessoas têm que ter previsibilidade também e prepararem-se para saber aquilo que aí vem. E vem muito dinheiro, como eu referi.
Mas teme que esse quadro se venha a verificar. Sabemos que há apostas declaradas, por exemplo, na promoção do hidrogénio, temos a questão do lítio, mas falta um plano estratégico global, por exemplo, no plano da energia. Quais são os seus receios a este nível?
O meu maior receio é que este dinheiro sirva, sobretudo, para financiar o orçamento do Estado. O meu maior receio é que o Governo, face à flexibilidade enorme que existe, tenha a tentação, e que concretize essa tentação, de agarrar neste dinheiro e de o usar para si próprio. Olha, eu não me esqueço de Pedrógão, do Fundo de Solidariedade, que eu fui o relator, e foram aprovados 50,6 milhões de euros do Fundo de Solidariedade para Portugal. E na altura eu pus na resolução que os recursos deviam ser distribuídos de forma equitativa pelas regiões afetadas. A Comissão Europeia perguntou-me porque é que eu estava a pôr aquilo, porque o normal era que os Estados-membros dividiam o dinheiro de forma proporcional em função dos danos. Mas eu insisti que queria manter aquilo. E o que é que aconteceu a seguir? Dos 50,6 milhões de euros que vieram a 100%, o Estado desviou para si próprio 26,5% para a Secretaria de Estado da Administração Interna, para os carros da GNR, e desviou dinheiro para se financiar a si próprio. O meu maior temor até é esse, é que o Governo use o dinheiro que é para a economia, para as pequenas e médias empresas, para os agricultores, para a coesão territorial, para as autarquias, para se financiar a si próprio. E isso é para despesa corrente. E o que nós precisamos é de investimento. Este é o meu maior receio, que pode vir já a acontecer, por exemplo, nos recursos que estão do Portugal 2020, porque pôs-se dinheiro a 100%, porque fez-se uma outra coisa que é a flexibilidade total. Deixa de haver praticamente critérios de elegibilidade neste momento. E isto é um perigo que tem que ser monitorizado e seria absolutamente inaceitável e era penalizar o futuro, desde já, de Portugal, que tal viesse a acontecer o Governo ficar com dinheiro para si próprio.
Entretanto, garante aos seus eleitores, a quem votou em si, que se vai manter particularmente vigilante em relação a este, do ponto de vista político, em relação a esta linha.
Mantenho-me vigilante, mas depois aí há um problema. É que quem faz a gestão destes fundos é o próprio Governo. É o Estado, em termos nacionais, que tem eles a competência de gerir. E, por exemplo, só passado vários meses da execução é que se pode ver onde é que foi executado ou não foi e aí já não se pode fazer nada. Portanto, é em termos nacionais, sobretudo, que essa monitorização tem de ser feita.
Muito bem. Uma última pergunta, voltando agora à grande angular europeia. O eixo franco-alemão, sabemos do ponto de vista histórico, foi sempre decisivo, foi chave na União Europeia. Agora que o Reino Unido abandona, parece ter sido recuperado com esta dupla Merkel-Macron. De resto, a senhora Merkel está de saída da sua longa carreira política. Pergunto-lhe, há aqui um fundo de esperança de revitalização do próprio projeto europeu e, num certo sentido, esta dupla Merkel-Macron pode fazer lembrar duplas como Kohl-Mitterrand, como de Gaulle-Adenauer, no sentido do impulso que o projeto europeu necessita? Qual é a sua visão enquanto eurodeputado, enquanto a personalidade que segue muito perto o projeto europeu?
A Europa tem avançado com base no medo e até com base também nas crises. Foi o medo de novas guerras que levou à construção da Europa, foi o medo das dívidas soberanas que levou ao mecanismo europeu de estabilidade, é o medo da desagregação da zona euro que leva também à construção deste fundo de recuperação, como eu disse, é inédito e não há solução. Pode-se atuar por uma questão de solidariedade, mas se for egoísta, também se tem de defender o que está em cima da mesa. Porque se houver uma desagregação da zona euro, da União Europeia, se o mercado interno continuar com estes problemas, os maiores exportadores são os que mais sofrem. E não é por acaso que mesmo os frugais concordam que tem de existir um fundo de relançamento com base em garantias comuns, com base em recovery bonds. Como eu disse, isso era impensável há bem pouco tempo. Angela Merkel é a única líder mundial digna desse nome. E já assisti várias vezes a situações onde a Alemanha, tantas vezes criticada em muitos momentos, foi sempre a solução e aquela que chegou sempre à frente. Eu tenho estado em todas as reuniões de conciliação do orçamento.
Em 2015, e tem sido a Alemanha. E em 2015, na crise dos refugiados, deu um exemplo à comunidade internacional.
Deu um exemplo e tem sido sempre a Alemanha, tem sido sempre Angela Merkel. Será uma perda a sua saída. Agora, não vejo outra solução que não seja a de obrigarem-se todos a um entendimento, porque se assim não for, saem todos prejudicados. E, no fundo, os mais prejudicados até são aqueles que, como eu disse, são os frugais. Não esquecer que a Angela Merkel, a Alemanha, assume agora a presidência da União Europeia em julho. Eu estou convencido que será uma presidência forte e daí que considere que em julho nós teremos o acordo por unanimidade para o fundo de relançamento, de recuperação da economia e para o quadro financeiro plurianual, e todos estes dois instrumentos juntos dão-nos recursos como nunca tivemos e estão construídos de uma forma que eu diria habilidosa. Repare que de 2021 a 2027 só se vão pagar os juros dos 750 mil milhões de euros, 17,4 mil milhões. Mas depois de 2028 e até 2058, tem de se pagar as amortizações e os juros. E aí serão necessários aquilo que nós defendemos, que é novos recursos próprios, que não penalizem os cidadãos e que não aumentem as contribuições nacionais, portanto.
Muito obrigado, engenheiro José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, por esta presença em Decidir.
Muito obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.